Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros, finanças, projetos em aberto, fechados e também, mais recentemente, sobre ganhos e perdas. Primos e primas, convosco nós temos a não perdedora, Mary Poppins. Hello.
Olá!
Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí!
Eu perco algumas vezes, bastante até.
Mary, o assunto é sério. Nós hoje vamos falar de ganhos e perdas em investimentos, principalmente a importância da diversificação para evitar estas quedas. Eu falo isso porque recentemente, e não há muito tempo, nós tivemos a situação do Covid, não é? E que às vezes nós esquecemos, mas já começou ali em 2021. Verdade, estamos em 2023.
Não, foi em 2020.
Ainda pior. É que estamos, já perdi memória.
É um efeito secundário, não.
Eu acho que é um efeito secundário. Mas a verdade é que começou em 2020, para um, e... E nós vimos a nossa carteira, ou nós acordámos com uma queda nos mercados. Hoje em dia, alguns de nós já conseguiram recuperar esse valor, mas muitos ainda estão a ultrapassar o mar vermelho dos investimentos.
Sim, mas então, aí já nem é por causa de 2020, não é? Quem estava em 2020 e só comprou, está a ver, de certeza. Agora, 2022 foi mais um ano, ainda afundou mais do que tinha afundado em 2020.
é verdade. Isto parece o Titanic, mas em vez de ser numa cláusula pequeninha onde só cabem 5 pessoas, é a nossa vida.
Mas ora, eu posso agora, porque há aqui algumas frases nas finanças pessoais que são muito confusas. Não é muito confusas, é tipo, ah, muito bem, isto soa bem, mas tipo, o que é que isto quer dizer na prática? Eu senti isso. Imagina, uma delas foi o paga-te primeiro. Fiquei tipo, que raio quer dizer o paga-te primeiro? Pronto, agora já entendi, não é o objetivo do podcast, por isso se têm dúvidas no que é o paga-te primeiro, digam-nos e nós fazemos um episódio só sobre isso. Mas, depois há outra, que é do Warren Buffett, o que é que ele diz? Regra número 1, nunca perder dinheiro. Regra número 2, ver a regra número 1. E eu também, foi daquelas que tipo, isto faz todo sentido, mas só depois de entender... tipo, só depois, ok, tipo, faz sentido, claro que ninguém quer perder dinheiro, não é? Mas porquê que é assim tão importante e o que é que ele quer dizer com isto de não perder dinheiro? E é, se calhar, um bocadinho o que nós vamos falar no episódio 2, certo?
Exatamente.
Bom, por isso vamos desbloquear esta frase esquisita. Hoje é tipo uma aula de português, mas em vez de estarmos a analisar um poema do Fernando Pessoa, estamos a analisar uma frase do Warren Buffett.
Pronto, então vamos começar aqui. O Warren Buffett tem duas mensagens ou duas frases com esta piada. Uma delas é essa, exatamente: nunca percas dinheiro e nunca te esqueças da primeira mensagem ou da primeira frase. E a segunda é: nunca teste a profundidade de um oceano com os dois pés. Isto é engraçado porque nós às vezes esquecemos, e por muito que falemos online e tudo mais, nós acabamos por ficar motivados. Isto basta pegar no efeito raspadinha, ganhamos 1 euro, vamos gastá-lo outra vez a ver se ganhamos mais. Isso é o efeito raspadinha. É o mesmo efeito quando nós ganhamos alguma coisa e é a mesma coisa que se aplica nos investimentos. Quando nós começamos a ganhar muito dinheiro nos investimentos, começamos a pensar, ah, eu é que sou um expert nisso. E acabamos por ficar com a nossa motivação, digamos assim, no auge, e esquecemos que existem riscos à nossa volta. que os riscos existem, não fomos nós que os inventámos, foi alguém que já passou por essa situação e que o escreveu. Então, isso é muito engraçado, porque às vezes nós dizemos, ok, eu perdi apenas 1 euro, ou eu perdi 1000 euros, ou eu tinha 1000 euros e aquilo caiu um bocadinho, caiu 10%, mas eu recupero isso rápido. Mas a verdade é que não é bem assim. Então, eu fiz aqui alguns cálculos. Se nós pegássemos um valor inicial de 1000 euros, então eu vou começar a investir hoje, eu vou começar a investir hoje, digo assim, ok, eu não percebo nada do assunto, mas eu vi uns gajos a recomendar-me umas coisas, então vou entrar nessa cena. E eu chego e faço ali um investimento, que não se chama investimento, se chama especulação, quando não sei o que é que estou a fazer, e a seguir, ou não percebo o que é que estou a fazer, e a seguir aquilo caiu-me 10%. Então, aquilo se me caiu 10%, quer dizer que dos 1000 euros eu passei a perder 100 euros. Quer dizer que eu passei para 900 a minha banca. O que é que isto quer dizer? Que se eu quiser recuperar ou voltar aos meus 1000 euros, eu não tenho que esperar que o meu valor suba 10%. Eu tenho que esperar que ele suba 11,11 para ter exatamente o mesmo valor. Isso era bonito que só faltasse, tipo, ter que subir 1%. O problema aqui é que quanto mais a nossa carteira desce, mais nós temos que ter rentabilidade associada. Uma queda de 20% vai-me obrigar a mim que a minha carteira suba 25%. Uma carteira queda 50% vai-me obrigar que ela cresça 100%. Se subir, imaginemos só 50%, eu vou passar para 75%. Ou neste caso 650. E uma queda de 75% vai-me obrigar que a minha carteira cresça 300%. Então, temos aqui um ponto muito importante, que é a diversificação dos nossos investimentos de maneira a minimizar as perdas e maximizar os ganhos. O que é que parece, minha querida?
Sim, isso está muito associado, aliás, nós sabemos que isso vai acontecer, não é? Tipo, o que nós estamos aqui a dizer não é tentar evitar quedas de mercado, porque ninguém consegue, não é? Porque o mercado é o mercado, a não ser que nós soubéssemos exatamente, tipo, fôssemos bruxos, que não somos e ninguém é. Quer dizer, alguns são, mas não, acho que não adivinham isso, não estavam ricos e não estão. Mas imagina se eu soubesse, exatamente, sempre que é um pico, eu vendia no pico, comprava no mínimo, vendia no pico, mas tipo, ninguém sabe isso e ninguém está a fazer isso, porque, meu Deus, depois é preciso fazer o IRS, eu só consigo imaginar a confusão que isso deve ser. Mas, essas questões da volatilidade, ou seja, estar a... Primeiro, nós conseguimos diminuir estas... subidas e descidas, lá está, se tal como disseste, tivermos um portfólio diversificado. E quando se diz diversificado, não é ter muitas ações. É ter muitas ações, ok, mas depois também ter, se calhar, obrigações, ter ouro, ter criptomoedas, porque o que acontece é que nós temos ativos que oscilam muito, como é o caso das ações e das próprias criptomoedas. Depois temos outros ativos que oscilam muito menos, ou seja, a sua variação, mesmo que tenham quedas, são muito mais baixas. Por outro lado, as subidas também são mais baixinhas, tipo, não têm ganhos tão altos, mas conseguem estabilizar ali o portfólio, que é o caso, por exemplo, das obrigações. E depois temos comportamentos diferentes. Por exemplo, a Bitcoin, até agora já não acontece, porque agora a Bitcoin comporta-se como se fosse quase uma ação tecnológica. E anda ali par a par, por exemplo, com o Nasdaq, é muito parecido. Mas até 2017, o que acontecia era que a Bitcoin não tinha correlação com as ações, com as obrigações, tipo, não havia qualquer relação entre elas. Então o que acontecia era que, apesar de também ser muito volátil, como às vezes, tipo, quando as ações estavam a subir, a Bitcoin estava a descer e vice-versa, ter os dois no portfólio, duas coisas muito arriscadas, até faziam com que essas subidas e descidas fossem menos, as oscilações fossem menos acentuadas. É uma coisa assim um bocado estranha, porque pronto, temos esta questão que é tipo o nível como as coisas oscilam e depois também tem a relação entre elas. E nós conseguimos diversificação quando temos ativos que se comportam de maneiras diferentes. Por exemplo, as ações descem em situações como as que estamos, as que tivemos a viver há uns tempos. Por exemplo, as taxas de juros começam a aumentar muito, as pessoas começam a ficar com medo, começam a ter receios, começam a retirar o dinheiro deste tipo de ativos mais voláteis, começam a colocá-los em obrigações, porque são coisas tipicamente mais estáveis e, não por cima, estão indexadas para a Euribor, etc. Ou seja, até têm rentabilidades mais simpáticas. Por isso, há aqui este equilíbrio e jogo que se pode tentar fazer, jogo no bom sentido, ou seja, é um jogo de equilíbrio, não é? Tipo, definirmos o que é que para nós faz sentido, para nos pôr ali no nível de risco em que nós queremos estar. Porque imagina, tipo, eu, se calhar eu consigo aceitar essas 50% de quedas na boa, e outra pessoa qualquer já não aceita bem isso. Então, não quer dizer que essa pessoa não consiga investir em ações, ela pode investir na mesma em ações, tem se calhar de investir uma porcentagem mais baixinha. Lá está, para essas quedas, para essas perdas serem mais pequenas. Agora, também há aqui outra questão, que é: as perdas só se efetivam quando nós vendemos. E numa perspectiva de investimento a longo prazo, em que estamos a fazer um plano de investimentos consistente, ou seja, em que eu defini que todos os meses, ou de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, ou todos os anos, seja lá qual for a periodicidade, se eu defino que vou investir sempre o mesmo valor, então eu tanto vou apanhar as subidas como as descidas. E neste caso, quando é para longo prazo, quando eu estou a apanhar descidas, até estou a conseguir baixar o meu preço médio de compra, e na verdade esta volatilidade até me ajuda a ter melhores resultados no futuro. Mas pronto, tudo isto só com nós temos de ter bem noção dos riscos que existem, e saber que o principal fator de risco somos nós próprios, não é? Tipo, e depois, por outro lado, eu acho que é importante ter o plano definido à cabeça e não andar atrás do que o mercado está a fazer. Porque, por exemplo, chegas a uma altura em que as ações estão todas a subir, agora está bom é para comprar ações. Vais, pimba, compras ações quando estão no máximo e a seguir vão cair. Agora tipo as obrigações este ano é que estão tipo a subir. Tipo, se tu fizeres assim, meio a andar atrás da dica quente, tipo, quando estas dicas chegam aos jornais, quem tinha de ganhar dinheiro já ganhou, porque tipo, já subiu, e, ou seja, ganhas na mesma, claro, e tudo bem em investir, mas tipo, ganhas a longo prazo. Mas se tu andas sempre atrás dos vencedores, acabas tu por ser o perdedor, porque
sim,
se já estás lá no pico, não é? A probabilidade no dia seguinte de descer é maior do que de subir. Por isso, não sei se era por aqui que ia a conversa, mas eu toquei aqui muitos pontos diferentes. Não sei se queres, tipo, resumir e ir para outro caminho.
Eu quero para já, enquanto estavas a falar, eu estava aqui a preparar um poema sobre os investimentos.
Oh, um não. Mas tem música.
Que é muito importante. Não, não tem música.
Oh.
Mas vamos ver se entra aqui no ritmo. Espera aí. Putz. Vamos lá. Tem aqui um poema que a minha amiga escreveu enquanto estava a ouvir falar, ficou inspirado. Diz o seguinte: no mundo volátil do mercado financeiro em Portugal, há mais do que quedas, há oportunidades a explorar. Além do Primo da França, da Fire.pt e do podcast no ar, a GoParrot e o Voucher Chuveiro 5 estão prontos para ajudar. Quando as ações caem desafiando a nossa confiança, a GoParrot surge como uma plataforma de esperança. Investimentos sustentáveis que fazem o dinheiro crescer, um caminho para o futuro e o poder de escolher. E não podemos esquecer do Voucher Chuveiro 5, que traz benefícios para o nosso bolso se abrir. Com descontos e ofertas, é uma forma de economizar, impulsionar o nosso dinheiro sem deixar de desfrutar. Assim, com o Primo da França e a Fire.pt orientar o podcast Conversas Chuveiro a inspirar a GoParrot e o Voucher Chuveiro 5 a apoiar. Podemos ver o nosso dinheiro crescer e prosperar. Aproveitemos as quedas do mercado como uma chance.
Sabe o tamanho dos luzidas?
Melhor segurança financeira. Com prudência, sabedoria e ferramentas à mão, caminhamos com o nosso sucesso, com uma estratégia certeira. Obrigado.
Uau, meu Deus! Mic drop!
Eu tinha 5 páginas, mas eu quis parar por aqui.
Por favor! Eu estava a ver que isto ia ser um novo Luzia das 2. E não tinha.
Ai!
Muito bom! Não sei o que é que eu estava à espera, mas não era disto.
Exatamente. Então, minha querida, está difícil. Nós não vale a pena estarmos aqui a acertar ou tentar acertar as altas e as quedas, porque a única coisa que nós vamos acertar é ao lado. Já está mais provado. Já está mais provado. Nós temos experiência nisto, no sentido em que vemos e já ouvimos falar de traders cujo objetivo é acertar o funcionamento ou o comportamento do mercado. E o que acontece é que muitas vezes eles podem acertar, mas outras vezes eles também podem falhar. E quando eles falham, muitas das vezes são erros que são o que custam muito na nossa carteira. Para isso também temos, por exemplo, os especialistas no tempo. E isso é engraçado que nós ficamos irritados com a pessoa que anuncia o tempo na televisão. Que essa pessoa anunciou que amanhã vai estar chuva e eventualmente teve sol. Ou anunciou que ia estar sol e está chuva. E nós ficamos irritados porque sim.
É eu sou essa pessoa.
Exatamente. É uma probabilidade da coisa acontecer. Não é? Então nós tentamos prever com base em A mais B que alguma coisa vai acontecer, mas nem tudo pode ser previsível. E isto é o que acontece na nossa
desculpa
vida.
Desculpa lá, mas eu tenho que fazer aqui um à parte. Nessa zona da meteorologia. Às vezes eles nem sequer acertam no, na meteorologia atual. Tipo, isso não é previsão, é só ir à janela. Está a chover? Não, não está. Tipo, não está a chover.
Tu tens que lembrar que às vezes, por diferença tipo de 2 km, um lado está a chover e o outro lado está a sol.
É, está bem. Okay.
Não fiquem chateados com a pessoa da meteorologia que ela não fez nada. E isto é engraçado que eu já ouvi várias pessoas a dizer, e pessoalmente o pessoal que trabalha na meteorologia, que dizem que às vezes são ameaçados até de morte por causa de situações como essa. Mas eu só estou a ler um roteiro.
Imagina, eu vou de galochas e afinal, tipo, devia ter ido da Baianas. É chato.
Mas pronto, entrando aqui, ou voltando aqui ao ponto principal, que é sendo guarda das
chuvas,
que é nem tudo dá para acertar, está bem? E muitas das vezes tentar acertar o que é que vai, o comportamento do mercado que é gerado pelo sentimento dos investidores, porque o mercado não é o que acontece lá fora, é como nós, enquanto pessoas, estamos naquele momento. Se eu estiver num dia de pânico, se calhar eu vou chegar e vou vender tudo porque alguma coisa está a acontecer, porque ouvi alguma coisa ou porque fiquei assustado. Então eu começo a vender, outra pessoa vê que eu vendi e vai atrás e vende, e vai atrás e outra e vende, e depois isto é um efeito bola de neve. Como ao supermercado. Alguém vai e começa a comprar papel higiênico no Covid, vai outro, começa a ver que ele sai com 2 papel higiênicos, que vai levar 3, porque nunca se sabe.
Yeah.
E chegamos à conclusão e vemos o Zé Manuel da esquina sair com 4 paletes de papel higiênico. Então, isto é o comportamento do mercado e nós não podemos prever como é que o mercado se vai comportar. Por isso, não tentem adivinhar como é que isto vai correr, simplesmente vão fazer as vossas compras normais, tá bom? Cheguem, façam as vossas compras normais, comprem com consistência, no sentido de todos os meses ou todos os 3 meses irem ao supermercado, irem ao vosso home broker, fazerem as vossas compras, as vossas ações, ETFs, fundos imobiliários, ou o que é que seja, ou mesmo na GoParity, ganhar essa consistência, tá bom? Para quê? Porque, indo constantemente, nós não vamos estar aqui a tentar adivinhar quando é que está baixo. Olha, se eu vou fazer as compras e até está mais baixo, melhor. Mas eu não estou aqui a entrar no meu home broker todos os dias, a toda hora, porque isso é um erro. Isso depois causa ansiedade, e a ansiedade é inimiga da perfeição. Vai fazer com que eu veja aqueles valores a subir e a descer e entre em paranoia e acabe por vender quando aquilo cai 1 cêntimo. Então, não façam essa asneira, ok? Não entrem nesse tipo de desespero. Então, façam as vossas compras mensais, desliguem a internet ou desligam o broker e o vosso estão lá 30 dias mais tarde, tá bom? 30 dias mais tarde, está feito, voltei a receber o meu salário, voltei a fazer isso e vão ver que no longo prazo, e ninguém fala de amanhã, ninguém fala de um período de um mês, nós falamos de longo prazo são 2 anos, 3, 10, 20, 40, ok? Traz resultados. Ah, e tal, mas eu não estou para esperar 40 anos. Vais ter que esperar na mesma?
É isso, já. Yeah. Isso é uma cena muito relevante, que é... Ah, tipo, a jornada é tão... Seja do FIRE, seja do que for, tipo... Ah, 10 anos há tanto tempo. Ok, mas tipo, os 10 anos vão passar. Daqui a 10 anos queres estar tipo, melhor porque fizeste isto hoje... Ou queres continuar igual e a queixar-te as mesmas coisas e com os mesmos problemas? Tipo, é que vais... Os 10 anos vão passar de qualquer forma.
Isso eu costumo dizer-te, mas eles vão passar. Eu sei, já passaram 30 por mim.
Pois, por mim também, infelizmente.
Portanto,
eu sinto-me nos olhos.
Lembrem-se disso, está bem? Os anos passam, queiram, quer não. E às vezes nós esquecemos e... Queremos que as coisas andem mais força, mais pressa, mas a verdade é que a vida não anda ao nosso ritmo e bem, anda ao ritmo dela e nós temos que nos adaptar a isso, então perceber e vamos surfando na onda e vamos desfrutando da caminhada. E quando chegar os nossos 10 anos, quando chegar os nossos 5 anos, quando chegar os nossos 40 anos, nós vamos estar melhores do que estávamos antes, mais sábios. Porque também nos permite, o investimento permite-nos perceber que as coisas demoram o seu tempo e então permite-nos acalmar. E isto vai ser interessante para o livro que nós estamos a ler neste momento no Bookflix.
Não é? Sim.
Portanto, vai-nos permitir acalmar. Quer dizer aqui o nome que eu não me está a dar, não estou a lembrar aqui do nome.
Inquietude é a resposta.
Pronto. Inquietude é a resposta, portanto...
Não, aqui é tudo, não é? Inquietude. A inquietude é o que nós fazemos todos os dias e não, não corre bem.
Eu acho que estás muito inquieta, tem calma. Então, aqui é tudo, é a resposta. Portanto, a FIRE não está quieta hoje, está inquieta, mas... mas aqui é tudo, é a resposta e vamos usá-la, então, no nosso dia-a-dia. E ao longo desta caminhada. Portanto, fica aqui uma sugestão de leitura. Aqui é tudo, é a resposta. Se não, juntem-se a nós no Bookflix, nós estamos a aceitar pessoas. Isso. E querida, mais coisas?
Código Chover 5, já falámos dele hoje, não sei, repetimos.
Sim, já falámos dele hoje, já falámos no poema também.
Portanto... Pois foi. Ai, sim, claro, estávamos a falar dele.
Portanto, é isso, basicamente, diversifiquem a vossa carteira, lembrem-se, quanto mais diversificada a vossa carteira estiver, mais propensa a evitar as quedas do mercado ela está, tá bom? Ou mais segura ela fica, diversificação é sinónimo de segurança, ou mais segurança, tá bom? Menos diversificação, menos segurança. Portanto, diversifiquem a vossa carteira e isso vai permitir que em algum momento de queda vocês não sejam totalmente massacrados e permitem então depois uma recuperação mais rápida. Como vimos e bem, recuperar 10% é só preciso crescer 11%, mas recuperar de 75% é preciso crescer 300%. Portanto, 300% ainda é um valor significativo.
É um bocadinho.
Né? Lembrem-se disso e se não for mais nada, a gente vê-se no próximo episódio, na próxima segunda-feira. Adeus.
Tchau, tchau.